Gênero e Feminismo.
No início deste mês, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, foi eleita para ser a primeira mulher a presidir o PT. A legenda vive a maior crise desde a sua criação, em 1980. Fora o campo político, líderes do sexo feminino são selecionadas por empresas em situações de alto risco num fenômeno nomeado de precipício do vidro. Afinal, por que quando há crises, elas são chamadas finalmente a assumir posições de poder e liderança? A coordenadora do NEPEM, o FMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, analisa os lados paradoxais desse chamamento. Mulheres e gestão de crises é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis e você confere agora.
Professora Marlise Matos, o PT elegeu no último sábado a senadora Gleisi Hoffmann como a nova presidenta da legenda. Pela primeira vez o partido vai ter uma mulher nesse cargo. A senadora petista vai liderar o partido por um mandato de 2 anos com o desafio de conduzir a agenda política do principal partido de oposição no país, enfraquecido após os escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. Também as empresas, né, Marlise, você sabe disso, durante situações de alto risco selecionam mais líderes do sexo feminino, inclusive de acordo com uma publicação de 2011 de pesquisadores de universidades americanas e alemãs. Qual é a sua avaliação, Marlise? O que está por detrás desses chamamentos de mulheres nos momentos de crise política e econômica? É curioso, né?
Olha, é quase paradoxal, né, Soraya? A gente precisa entender dois lados dessa história. Em relação à crise brasileira, as mulheres são sempre as primeiras a perder. São as maiores vítimas de recessão econômica, 30% a mais desempregadas do que os homens, pretas e pardas chegam a 47% de desocupadas. Infelizmente, as mulheres continuam também ganhando salário inferior ao dos homens. E há esse imaginário coletivo de que elas podem ser dispensadas porque elas são um salário complementar ao salário do homem provedor. Isso é paradoxal porque hoje 40% dos domicílios brasileiros só tem uma mulher provedora. Lembrando uma coisa aqui, coisas meio absurdas, por exemplo, Geraldo Alckmin entra com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra uma lei estadual que regulamentava a licença maternidade para servidoras em estágio probatório. Isso aconteceu em 2016, Soraya. O Estado está em crise, não pode pagar salários de servidores e as mulheres que estão grávidas acabam pagando o pato. Quando a crise se instala, você tem uma onda de conservadorismo de novo. Temer, no 8 de março desse ano, homenageou, entre muitas aspas, as mulheres, né, chamando a atenção que elas têm que ir no supermercado, colaborar com o orçamento da família, criar bem os filhos. A agenda das belas e recatadas do lar rompem aí no imaginário coletivo da sociedade para restaurar um certo padrão que privilegia de novo, né, o lugar dos homens nessa sociedade que ainda é profundamente patriarcal e machista. Né? Em relação à gestão das crises, assim como a Gleisi Hoffmann hoje assumiu, né, a presidência do PT, que vive talvez a sua maior crise desde que foi criado, ou seja, a gente está diante de um cenário dramático, né, de soerguer um partido, de fazer com que esse partido volte à cena da disputa política, de reverter, né, um quadro de uma sociedade que vem sendo marinada nesse ódio ao petismo, né? Então, de fato, uma mulher que está nesse lugar, nesse momento, né, evidencia que você chamou atenção, né, e que os estudos também vêm destacando em outras áreas, que as mulheres são chamadas para esse espaço da gestão da crise, muito em função dos estereótipos relacionados ao gênero, né, porque os homens são mais competitivos, mais independentes, lutam mais agressivamente pelo poder, né, as mulheres, aí entre aspas, seriam mais justas, mais comunicadoras, com capacidade de delegar, de trabalhar em grupo, então por isso elas teriam uma maiores habilidades e competências para gerir as crises, né? Na verdade, eu acho que tem duas coisas que acontecem nesse contexto. Primeiro é que quando tem uma crise instalada, de fato, os homens têm menos interesse na disputa política. A resposta em sua gana, essa sua ambição absolutizada, né, pela ocupação dos espaços de poder. E aí se abre a janela de oportunidades para que mais mulheres entrem, né, ocupem os espaços de poder e decisão. E as mulheres entram, como a Gleisi está assumindo agora, elas conseguem gerenciar a saída da crise e, infelizmente, logo depois são esquecidas e a estrutura do poder masculino é restaurada e, muito frequentemente, elas voltam para os bastidores.
Ô Marlise, se por um lado a Gleisi é a primeira mulher eleita para presidir um partido, né, no caso o PT, por outro lado também ela é a primeira senadora que se torna ré na Lava Jato. E aí eu fico pensando aqui se ela também não corre, assim como a ex-presidenta Dilma, o risco de ser acionada neste momento de crise, e aí todos os atributos positivos de gênero são ressaltados, mas depois ela também vira ser um bode expiatório ou mesmo culpabilizada por não ter apagado o fogo dessa crise política que se alastra cada vez mais nesse cenário de promiscuidade, de falta de representatividade. Tem uma certa preocupação, eu não sei se procede.
Perfeitamente procedente, eu acho que isso é grave o que você está aí destacando. Então isso não é incomum de jeito nenhum. Inclusive, na literatura que trata de mulheres empreendedoras, por exemplo, você já tem criado nomenclatura, né, que se chama o precipício de vida. Você tem o clássico teto de vida, que aquelas mulheres não chegam lá em cima, no topo das carreiras. Agora, o precipício de vida é que elas precisam dar o máximo para o cargo que elas estão ocupando. E depois são precipitadas. Quando alguma coisa não funciona ou não dá certo, a justificativa é seu próprio fracasso. O vidro é essa metáfora de que não vai sustentar elas e elas vão cair, né, e perder a posição de comando. E aí retoma-se o que o imaginário coletivo costuma sancionar, tá vendo? Não dá certo colocar mulheres nesses lugares. Se fossem homens, talvez a situação fosse diferente. Então, assim, é muito perverso, sabe? Todas essas formas de exercer poder, quando a gente olha a relação que as mulheres têm que vivenciar e experimentar, né, numa sociedade que ainda as olha com todos esses estigmas e estereótipos que a gente está chamando atenção aqui.
Professora Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá?
Até lá, Soraya.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvi-la novamente, pode acessar o nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.